As Casas Barqui apresentam... No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas com a participação de Aracide Almeida, Grande Orquestra e Coro Tupi. Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Barqui, especializadas em tecidos ingleses, linhos tropicais e casimiras. Casas Barqui em dois endereços, Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, Edifício Gengley. No Tempo de Noel Rosa é um programa de almirante.
Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Mais uma vez, os que sintonizam a Rádio Tupi a essa hora, às sextas-feiras, vão ouvir mais alguns episódios da vida de Noel Rosa, o saudoso e imenso Noel Rosa, cuja obra, como aliás tem sucedido sempre com os indivíduos geniais, só agora está sendo inteiramente compreendida pelo povo. Só assim se explica o enorme sucesso que causam os velhos sambas seus, sambas de outros tempos, mas que ressoam nos dias de hoje tão expressivos como há 20 anos atrás, porque contém muito da alma do compositor, o que equivale dizer que tem vida. O programa de hoje será dedicado àquela por quem Noel teve a maior paixão de sua vida, uma dama de cabaré. Nos episódios que vamos revelar hoje, anda a figura de uma mulher cujo nome verdadeiro não iremos citar. Diremos simplesmente que se apelidava Cici. Ela mesma, com tocante simplicidade, nos fez o relato completo de sua amizade com Noel, esclarecendo inúmeros pontos obscuros da vida do grande compositor. Ela principiou por nos dizer...
Eu nasci em Campos, no estado do Rio. Era muito criança ainda quando vim para o Rio. Foi uma amiga desmiolada que me trouxe e eu vim fugindo da minha família. Eu tinha então 16 anos. Isso foi em 1933. Aqui no Rio, sem conhecer ninguém, sem ter habilitações para qualquer serviço, sofri a influência do meio que tive que viver e acabei aceitando um emprego triste. Um emprego de dançarina de um cabaré na Lapa.
Chamava-se Apolo aquele cabaré. Hoje não mais existe com tal nome, mas a casa lá está, com a mesma finalidade de divertir os notívagos, de dar a alguns a efêmera embriaguez da felicidade por uma noite. E foi ali, na véspera de São João de 1934, que Ceci conheceu Noel Rosa.
Naquela noite, a casa se preparava para homenagear Noel. Para mim, aquele nome pouco significava. Eu sabia que Noel era um compositor popular, já muito querido. E a razão daquela homenagem era o grande sucesso que ele já andava fazendo com suas músicas. O Apolo estava à cunha naquela noite. Não só devido à homenagem, mas também porque, como já disse, era a véspera de São João.
Quando Noel chegou, foi recebido em apoteose. E no meio de tantas criaturas lindas que o cercavam, interessadas pela aura de popularidade que o envolvia, Noel teve sua atenção chamada especialmente para uma criaturinha mignon, cabelos claros, atitude recatada, que lá se mantinha a fitá-lo de longe com ar curioso. Era a Cici, era a dama do cabaré.
Depois da festa, com outras pessoas, saímos do Apolo e fomos piar. Noel se mostrava muito delicado e me cercava de atenções. Eu, porém, começava a ficar com medo daquela situação. Noel era um homem muito popular, toda a gente conhecia. A cada instante chegavam pessoas querendo dizer uma palavra, fazer um comentário, dizer um elogio. E Noel a todos recebia com um todo modesto, despretensioso, manso. E tudo aquilo me impressionava muito. Na nossa mesa, uma companheira de dança, uma pequena gordinha, se oferecia francamente a Noel. Dava na vista a maneira como se aproximava dele, como o olhava com intenção. As indiretas que jogava, as insinuações que fazia eram coisas chocantes para mim. E curioso é que Noel parecia também desinteressado por tudo aquilo, pois se voltava sempre para mim e só queria falar comigo. A companheira encheu-se de ciúme, e foi aquele ciúme que levantou meus brios de mulher, e eu, que não alimentara nenhuma pretensão a respeito de Noel, acabei por aceitar a luta e acedi aos seus galanteios. Tudo aquilo me surpreendia. Ele era um compositor já famoso e querido, e eu não passava de uma simples dançarina de cabaré.
Os detalhes do primeiro encontro de Noel e Ceci tiveram tal importância para o compositor que 2 anos depois, quando foi convidado para escrever a música para o filme brasileiro Cidade Mulher, filme em que se fazia a exaltação da Lapa, lá foram servir de motivo para um dos seus sambas mais famosos. Ali se conta uma história real. Ali ficou em música e versos o início de um amor avassalante, de uma paixão desenfreada que se implantou para sempre no volúvel coração de Noel, deixando estigmas indeléveis. Essa música se chamou Dama do Cabaré.
Cabaré na Lapa que eu conheci você, fumando cigarro, entornando champanhe no seu tuaré. Dançamos um samba, trocamos um tango por uma palestra. Só saímos de lá meia hora depois de descer a orquestra. A porta um bom carro nos esperava, mas você se despediu e foi pra casa a pé. No outro dia, lá nos arcos eu andava à procura da dama do cabaré. Eu não sei bem se chorei no momento em que via a carta que eu recebi, não me lembro de quem. Você nela me dizia que quem é da boemia usia a blusa da diplomacia, mas não gosta de ninguém.
Na noite seguinte, Noel voltou à Lapa. Até então, não fora um frequentador assíduo daquele recanto famoso do Rio. E desde então foi ali, no reduto boêmio da cidade, que Noel passou a viver depois de 11 horas da noite. Após seus programas de rádio, depois de suas apresentações em festas, em teatros e mesmo em reuniões familiares, lá se ia ele para Lapa. Vêm daí suas amizades com os vários motoristas, entre eles o Pará, o Papagaio, este último, aliás, seu mais constante companheiro daquela temporada. A amizade entre Noel e Ceci não correu, porém, sempre em mar de rosas. Ciumento ao extremo, Noel não podia conceber que Ceci se mantivesse naquela profissão. Por outro lado, não a podia retirar dali. Não estava em condições financeiras de sustentá-la, de lhe oferecer outro meio de vida. Além disso, já se havia casado, o que constituía entrave definitiva às suas pretensões. Ceci, por força de seu trabalho no cabaré, era obrigado a manter uma permanente amabilidade para com os frequentadores da casa. Tal coisa seria Noel profundamente, e daí as constantes rusgas entre os dois. E Noel passou a viver no permanente pesadelo de que Ceci o enganava.
Sim. Nós vivemos muito bem até certo ponto. Depois Noel começou a achar que tudo o que eu lhe dizia era mentira. A ideia de que eu lhe faltava com a verdade tornou-se uma verdadeira obsessão. O que ele contava, a coisa mais simples deste mundo, era certo que ele, sem que nem para que, me acusasse logo.
É mentira.
Tudo o que eu lhe dizia recebia sempre a invariável acusação.
É mentira.
Lembro-me bem da maneira ansiosa com que me olhava nos olhos, fixamente. E me obrigava a repetir 2, 3, 4 vezes as coisas que eu lhe contava, para no fim insistir na afirmativa que me atormentava.
É mentira.
Sei perfeitamente que foi naquele tempo, e forçado por aquela obsessão, que ele compôs certo samba que até hoje me enche de emoção quando escuto. Tenho até hoje a impressão de que a melodia guardou a mesma inflexão com que Noel me avisava. E ouvindo-a hoje, pareço ouvir o tom de voz do próprio Noel.
A respeito do samba, pra que mentir? Recebo do coronel Floriano Machado, a quem o samba foi dedicado, uma informação preciosa. Foi ele, o amigo de todos nós do rádio, o então capitão Floriano Machado, quem possibilitou a Noel escrever com o seu parceiro, o pianista Vadico, a melodia do Pra Que Mentir. Era uma tarde de sábado. Conversando no Nice com amigos do meio musical, Floriano Machado viu chegar Noel, que procurava o Vadico. Noel estava em seus últimos dias de vida. E havia algo de estranho na maneira ansiada como fazia questão de escrever naquele mesmo dia certa música de um dos seus sambas. Faltava, porém, um piano. E graças às boas relações de Floriano Machado, foi conseguido por perto o de um salão de um clube famoso. E foi ali, entre confissões mal percebidas por Floriano Machado, que se afastou discretamente, que Noel contou e cantou para que Vadico escrevesse a introdução e a primeira parte do samba. Mas não chegou a completá-lo, presa de forte emoção. Deixou a melodia por aquela altura. Contava, de certo, completá-la em outro dia, mas não o fez. A morte levou antes disso. E foi Vadico, o parceiro querido, quem a completou depois. E o Pra Que Mentir ficou então assim.
Pra que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Pra que? Pra que mentir se não há necessidade de lhe trair? Pra que mentir se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir se eu sei que gostas de outro, que te diz que não te dá? Pra que mentir tanto assim, se tu sabes que eu já sei que tu não gostas de mim? Tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído pelo teu ódio sincero ou por teu amor. Ainda não tem a malícia de toda mulher. Pra que mentir se eu sei que gostas de outro que te diz que não te quer?
A ideia de que Ceci mentia exasperava Noel, que por vezes, em acessos de raiva, se descontrolava de tal modo que batia nela impiedosamente. As desinteligências de ambos e os excessos a que os ciúmes de Noel o levavam ficaram no registro de um samba que só teve divulgação maior depois da morte do compositor. Um chamado O Maior Castigo Que Eu Te Dou, e que, sem o conhecimento dos fatos que o originaram, ficou muito tempo sem ser bem compreendido pelos que o ouviam. Outros julgaram aqueles versos simples recursos poéticos e jamais os ligaram à forte realidade que descreviam. Para os ouvintes e no tempo de Noel Rosa, aqui vai agora aquele samba que revela tantos dissabores. O maior castigo que eu te dou.
O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sei que gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que te ver me provocar. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sei que gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que te ver me provocar. Não dar importância à tua implicância, muito pouco me custou. Eu vou cantar em versos os teus instintos perversos, é esse mais um castigo que eu te dou. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sei que gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que quiser me provocar. A porta sem tranca e da carta branca para ir onde eu não vou. Eu juro que desejo fugir do teu falso beijo. É esse o maior castigo que eu te dou.
Aprenda a comprar os melhores tecidos nas casas que se responsabilizam pelo que vendem. As casas Barqui. Os tecidos ingleses expostos nas vitrines das duas casas Barqui foram importados diretamente da casa matriz Barqui, na Inglaterra, sem intermediários, sem aumento de preço. Mas se você quiser um tropical brasileiro feito com o melhor fio inglês, conheça então o famoso Mobartex, a qualidade máxima em tropicais, jamais fabricado em nossa terra. Mobartex é uma exclusividade das casas Barqui, Avenida Rio Branco, número 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da simpatia, e 7 de setembro, 72, edifício Gangley. Casas Barqui.
A vida desregrada de Noel, sua dificuldade em tomar alimentos sólidos, foram cada vez mais enfraquecendo aquele organismo já de si tão debilitado pela própria natureza. E Noel viu-se forçado várias vezes a procurar climas favoráveis à sua saúde. Mas nem nas repetidas viagens em busca de ares mais próprios, nem o severo tratamento nas cidades do interior foram o bastante para restituir as energias ao enfraquecido organismo do pobre compositor. Em 1936, quando Noel terminava suas atividades no filme Cidade Mulher, o que, aliás, contribuiu grandemente para apressar sua morte, já Cici se afastara dele. Ela mesma, no intuito de obrigá-lo a não permanecer tantas noites ao relento, pelos cafés, sem se alimentar, bebendo cervejas sem conta, propôs a separação. Noel concordou, pois tal coisa não significaria rompimento. Para ele, o acordo seria o de uma separação provisória. Todas as vezes em que a saudade apertasse, poderia ir vê-la depois do seu trabalho no dancing. Uma noite, nós voltemos a ouvir o depoimento de Ceci.
Dezembro de 1936, eu que trabalhava então na caverna, um dance que havia por baixo do beira-mar cassino ali no passeio público, vi Noel entrar. Sentou-se a uma das mesas, pediu cerveja e ficou a olhar para mim com cara triste. Estava magro, muito magro, pálido, sem sangue. Há alguns dias que eu não sabia dele. Quando pude ir até sua mesa, ele me fez uma pergunta que eu não soube responder.
Sabe que dia é hoje?
Não, eu não sabia. E ele completou.
É dia dos meus anos.
Só então lembrei. Era realmente dia de seus anos. 11 de dezembro. Céus, eu que me esquecera completamente. Fiquei encabulada com meu esquecimento. Depois ele fez uma coisa que me deixou agoniada. Quando eu te pegasse seu pulso e depois tocasse na garrafa de cerveja que se achava na mesa. A cerveja estava natural, sem gelo. Quente, portanto. mas mesmo assim fazia um contraste chocante com seu pulso que parecia uma brasa, pois Noel estava com uma febre altíssima. Fiz o possível para que ele fosse embora para casa.
Não vou. Só vim aqui esperar você. Hoje quero cear com você de qualquer maneira.
De nada adiantaram minhas excusas. Na suposição de que eu tivesse outro e que fosse esse o motivo porque eu queria que ele fosse para casa, Noel relutava.
Não vou. Eu hoje fico com você a noite inteira.
E ficou. Pela madrugada, fomos para a taberna da Glória. Jantamos e depois fomos para casa. Eu estava morta de sono. Quase não podia ficar falando. Acabei recostada, dormindo, ouvindo a voz de Noel que se lastimava e falava incessantemente, que dizia coisas que eu não podia mais compreender, tal a minha sonolência. Quando acordei de manhã, lá estava ele no mesmo lugar, sentado, olhando parado para um canto qualquer. Não havia saído dali um só instante. Não havia dormido um minuto sequer.
Passaram-se os tempos. Ceci, daí em diante, mesmo não vendo Noel, procurava ter notícias dele por todos os meios. Seu mensageiro mais fiel era Vadico, o pianista. E foi por seu intermédio que um dia veio a saber que o estado de Noel era dos mais graves. Aflita, Ceci, naquela mesma noite, ao sair do dance, rumou para a pequena casinha da rua Teodoro da Silva. Era uma madrugada de sábado. Quem atendeu foi Dona Marta, mãe de Noel.
Sim, Dona Marta foi quem apareceu à porta. Pedi desculpas por incomodá-la aquela hora. Ela não me conhecia. Sabia, porém, da minha existência. Noel não estava, disse ela. Estava para fora. Mas devia voltar pela manhã, domingo, pois ia cantar no casé, que era na rádio transmissora. No outro dia, fiquei atento ouvindo o programa. E lá, pelas tantas, tive um bate. Anunciava o Noel.
O programa Casé apresenta agora Noel Rosa. Ele vai cantar em primeira audição um samba composto hoje mesmo, há poucas horas. Chama-se Só Pode Ser Você.
Minha emoção crescia a cada instante. Tudo aquilo era comigo. Aquele você era para mim. Eu era o você daqueles versos. E ouvi com lágrimas nos olhos aquele samba, que era uma amarga censura e que era também uma dolorida confissão. Só pode ser você.
Compreendi seu gesto. Você entrou naquele meu chalé modesto porque pretendia somente saber qual era o dia em que eu deixaria de viver. Mas eu estava fora. Você mandou lembranças e foi logo embora sem dizer qual era o primeiro nome da tal visita mais cruel, mais bonita que sincera. E pelas informações que recebi já vi que essa ilustre visita era você, porque não existe nessa vida pessoa mais fingida do que você.
Poucos dias antes de morrer, Noel procurou Ceci pela última vez. Soubera que alguém, um embriagado, lhe fizera uma desfeita, apontando-a como a causadora de sua moléstia e até de sua morte.
Você desculpe o que aconteceu, Ceci. Ele estava bêbado. Você não tem culpa de nada. Adeus.
Quando ele foi-se embora, ficou um vazio no meu coração. Um misterioso pressentimento cresceu dentro de mim. Não quis procurá-lo mais. Acreditava que, fazendo com que não me visse, ele não se emocionasse. E, portanto, não sofresse. E não causasse a si mesmo o mal que a emoção lhe causaria. Uma madrugada, estava eu no meu trabalho, quando notei que algumas pessoas amigas se fixavam de maneira esquisita. Pareciam ter pena de mim. Por quê? Seria só impressão? Não, não era. E não tardou que eu viesse a saber da triste verdade. Noel acabara de morrer. Não me lembro bem. Não sei se chorei. Comecei a beber. Bebi como nunca. Fiquei inconsciente. Dormi aquele resto de manhã e todo o dia seguinte. Mas não tive descanso. Tive pesadelos horríveis em que Noel me aparecia, ora suplicante, ora alegre, ora enfurecido, ora feliz. E meu pesadelo parecia ter um fundo musical. Era como se Noel cantasse aos meus ouvidos, acompanhado do seu violão, um dos seus sambas. Um que era seu derradeiro apelo, seu pedido final, seu último desejo.
Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve tanto meu, numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, que eu atrasei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim.
Na próxima sexta-feira voltaremos para contar a vocês como foram os últimos tempos de Noel Rosa. Tomaram parte nessa audição Roberto Paiva, Gilberto Alves, Onésimo Gomes, Coro Tupi de Erasmo, Orquestra Carioca Tupi, sob a direção de Carioca, Regional de Cláudio Honor Cruz. Na parte rádio teatral tivemos Amélia Simone e Miguel Rosenberg. Aqui esteve também Hélio Rosa, irmão de Noel Rosa, com seu violão. A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, a Almirante aqui estará novamente revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa.